Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 16 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. O Papa Leão XIV recebeu ontem os irmãos das escolas cristãs no Vaticano e destacou em seu discurso que a presença dos lassalistas continua trazendo consigo o frescor de uma realidade educativa rica e vasta, com a qual ainda, em várias partes do mundo, disse, vocês se dedicam na formação dos jovens com entusiasmo, fidelidade e espírito de sacrifício. O Papa recordou no seu discurso que os jovens do nosso tempo, como os de todas as épocas, são um vulcão de vida, energia, sentimentos e ideias. Isso se vê pelas coisas maravilhosas que sabem fazer em diversas áreas. No entanto, eles também precisam de ajuda para fazer com que tanta riqueza cresça em harmonia e para superar o que, mesmo de forma diferente do passado, ainda pode impedir o seu desenvolvimento saudável. O Papa Leão XIV disse ainda que, se no século XVII o uso da língua latina era uma barreira de comunicação intransponível para muitos, hoje há outros obstáculos a enfrentar. Basta pensar no isolamento provocado por modelos relacionais desenfreados, cada vez mais marcados pela superficialidade, pelo individualismo e pela instabilidade emocional, na difusão de modelos de pensamento enfraquecidos pelo relativismo, na prevalência de ritmos e estilos de vida em que não há espaço suficiente para a escuta, a reflexão e o diálogo, na escola, na família, por vezes entre os próprios coetâneos, com a consequente solidão. Trata-se, portanto, de desafios exigentes, mas também nós, como São João Batista de La Salle, acrescentou, podemos fazer deles trampolins para explorar caminhos, desenvolver instrumentos e adotar novas linguagens, com as quais continuar a tocar o coração dos alunos, ajudando-os e estimulando-os a enfrentar com coragem cada obstáculo para darem o melhor de si na vida, segundo os desígnios de Deus. Entretanto, nesse final de semana, o Jubileu das Irmandades reúne 100 mil fiéis de todo o mundo em Roma. Os grupos chegam de cerca de 100 países. Além das peregrinações às Portas Santas, estão previstos, a partir desta sexta-feira, o encontro de todos os peregrinos com as Irmandades de Roma em São João de Latrão e a grande procissão tendo como destino o Circo Máximo. No domingo, a presença na Praça São Pedro em trajes tradicionais na missa de início do pontificado de Leão XIV. Papa Leão XIV se encontrou nesta manhã com o corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. Vamos ver como foi o encontro. Mariângela Jaguarapa.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência na Sala das Bênçãos nesta sexta-feira no Vaticano os membros do corpo diplomático acreditados junto à Santa Sé. Depois de agradecer ao embaixador de Chipre, George Poulides, decano do corpo diplomático, por suas palavras em nome de todos, o Papa agradeceu as várias mensagens de felicitações recebidas após sua eleição, bem como as de condolências pelo falecimento do Papa Francisco, que não mantém relações diplomáticas. No nosso diálogo, gostaria que prevalecesse sempre o sentido de família. A comunidade diplomática representa, com efeito, toda a família dos povos, partilhando as alegrias e tristezas da vida e os valores humanos e espirituais que a animam, disse Leão XIV, acrescentando.
La diplomazia pontificia è infatti un'espressione della cattolicità stessa.
A diplomacia pontifícia é realmente expressão da própria catolicidade da Igreja e na sua ação diplomática a Santa Sé é animada por uma urgência pastoral que a impele a intensificar a sua missão evangélica a serviço da humanidade e não a procurar privilégios. Essa ação combate toda a indiferença e chama continuamente a consciência, como fez incansavelmente incontestavelmente o meu venerado predecessor, sempre atento ao grito dos pobres, dos necessitados e dos marginalizados, bem como aos desafios que marcam o nosso tempo, desde a salvaguarda da criação até a inteligência artificial. A seguir, o Papa sublinhou três palavras-chave que constituem os pilares da ação missionária da Igreja e do trabalho da diplomacia da Santa Sé: paz, justiça e verdade. Paz. Demasiadas vezes pensamos nela como uma palavra negativa, ou seja, como uma mera ausência de guerra e de conflito, visto que o confronto faz parte da natureza humana e acompanha-nos sempre, levando-nos demasiadas vezes a viver num estado de conflito constante, em casa, no trabalho, na sociedade. A paz parece, então, uma simples trégua, uma pausa de repouso entre a disputa e outra, porque, por mais que nos esforcemos, as tensões estão sempre presentes, um pouco como as brasas a arder sob as cinzas, prontas a reacender-se a qualquer momento, sublinhou.
Nella prospettiva cristiana, come anche in quella di altre esperienze religiose,
na perspectiva cristã, como na de outras experiências religiosas, a paz é principalmente um dom, o primeiro dom de Cristo: dou-vos a minha paz. A paz constrói-se no coração e a partir do coração, erradicando o orgulho e as pretensões, e medindo a linguagem, pois também com as palavras se pode ferir e matar, não só com as armas. Nesta ótica, considero fundamental a contribuição que as religiões e o diálogo interreligioso podem dar para promover contextos de paz e a abertura sincera ao diálogo animada pelo desejo de encontro e de não confronto, disse ainda Leão XIV. A seguir, passou para a segunda palavra, justiça. Segundo Leão XIV, a busca da paz exige a prática da justiça. Como já referi, escolhi o meu nome pensando principalmente em Leão XIII, o Papa da primeira grande encíclica social, a Rerum Novarum. Na mudança de época que estamos vivendo, a Santa Sé não pode deixar de fazer ouvir a sua voz perante os numerosos desequilíbrios e injustiças que conduzem, entre outras coisas, a condições indignas de trabalho e a sociedades cada vez mais fragmentadas e conflituosas. É necessário também esforçar-se para remediar as desigualdades globais que veem a opulência e a indigência traçar sulcos profundos entre continentes, países e mesmo no interior de cada sociedade. Por fim, a terceira palavra, verdade. Segundo o pontífice, não é possível construir relações verdadeiramente pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional, sem a verdade. Quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, toma frente sem medida, é difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem as premissas objetivas e reais da comunicação. O Papa recordou que seu ministério começa no coração de um ano jubilar dedicado de modo especial à esperança.
É um tempo de conversão e de renovamento. E, sobretudo, l'occasione per lasciare le spalle.
É um tempo de conversão e de renovação e, sobretudo, uma oportunidade para deixar para trás os conflitos e iniciar um novo caminho, animado pela esperança de poder construir, trabalhando juntos, cada um segundo as suas sensibilidades e responsabilidades, um mundo em que todos possam realizar a sua humanidade na verdade, na justiça e na paz. Espero que isto possa acontecer em todos os contextos, começando pelos mais provados, como a Ucrânia e a Terra Santa. Por fim, Leão XIV agradeceu ao corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé por todo o trabalho que faz para construir pontes entre os seus países e a Santa Sé.
Habemus Papam.
Ela não pôde estar entre as mais de 100 mil pessoas reunidas na Praça São Pedro naquele 8 de maio para conhecer o novo Papa. A irmã Ivone Reungaut ficou presa a alguns metros da colunata e descobriu pelo celular quem era o pontífice da Igreja Universal, o cardeal Robert Francis Prevost. ou seja, o prefeito do Dicastério para os Bispos, do qual a própria religiosa salesiana é uma das três mulheres membros, nomeada pelo Papa Francisco em julho de 2022. Vários nomes estavam circulando, mas eu tinha pensado no cardeal Prevost. Fiquei muito impressionada com essa escolha, confidenciou a irmã Ivone, a mídia do Vaticano, expressando a grande alegria que sentiu ao ver o seu ex-prefeito aparecer vestido de branco no balcão das bênçãos da Basílica de São Pedro, com o nome de Leão XIV. A irmã Ivone falou do seu estilo de governo, simples e colegial, e reiterou a confiança na força do novo sucessor de Pedro. Irmã Ivone, o que a senhora sentiu quando o rosto do Papa eleito apareceu? Uma alegria imensa, eu já conheço ele um pouco. Trabalhamos juntos nos últimos anos, quando ele era prefeito do Dicastério para os Bispos. Ele não era um estranho para mim. Depois, uma grande alegria, porque senti como o Espírito Santo é fiel e guia a sua igreja. Isso me deu muita confiança e esperança para o futuro. A emoção foi realmente muito forte. A senhora entrou para o Dicastério para os Bispos, irmã Ivone, alguns meses antes da nomeação do cardeal Prevost como prefeito, a pedido do Papa Francisco. Na sua opinião, quais são os pontos de contato? Vejo vários elementos. O fato dele ter sido missionário e a sua atenção aos pobres, à ecologia, aos migrantes, que ele tinha conseguido demonstrar de forma muito concreta. Além disso, é um homem espiritual. Também me parece que o Papa Francisco conhecia do seu período na América Latina. Irmã Ivone, como ele, como prefeito, tentou definir o rosto da Igreja Universal nos últimos 2 anos, começando com o trabalho de ajudar o Santo Padre para escolher os futuros bispos. Como prefeito do Dicastério, Prevost demonstrou simplicidade e abertura. Ele tomou muito cuidado para garantir que o perfil dos candidatos à nomeação de bispos correspondesse à linha do Papa Francisco, de modo que em suas dioceses eles adotassem uma linha evangélica da qual o próprio pontífice era portador. Por exemplo, o fato de serem verdadeiros pastores para o povo, capazes de viver em proximidade com os sacerdotes e também com as pessoas, portanto, uma boa qualidade relacional, mas também boas habilidades de discernimento, abertura, particularmente em relação ao diálogo ecumênico e interreligioso, e a capacidade de tomar decisões e dar orientações. Essas considerações sobre os candidatos a serem apresentados foram mantidas em mente no discernimento dos novos bispos, levando em conta a realidade de cada diocese e os desafios de cada uma. O cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, vivenciou tudo isso com uma capacidade de ouvir e de se aprofundar nas realidades para entender e esclarecer o que precisava ser esclarecido, por exemplo, os riscos que poderiam surgir com relação a certas questões de abuso ou moralidade. Eu vi uma profunda delicadeza, mas também um senso de responsabilidade ao lidar com essas realidades. Irmã, entre os aspectos centrais do novo Papa está também a Igreja Sinodal.
É importante que ele possa se...
É importante que o fruto do sínodo possa realmente germinar, desenvolver-se e ser experimentado na Igreja. E o Papa Leão, que também participou diretamente das duas assembleias sinodais, estava convencido desde sua primeira saudação da importância desse caminho de renovação para a Igreja. Irmã, a senhora que trabalhou com o atual pontífice no Dicastério para os Bispos, o que pode dizer sobre o papel das mulheres na Igreja, liderada pelo Papa Leão XIV? Eu vivenciei pessoalmente a chegada pela primeira vez de 3 mulheres ao Dicastério para os Bispos. Ele era um membro. Depois, quando se tornou prefeito, pude experimentar muito concretamente da parte dele uma acolhida, uma colaboração, uma confiança, uma consideração pela responsabilidade das mulheres na Igreja.